queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, eu sou Alexandre Galvão Chelão e estamos reunidos aqui novamente para mais um episódio. E sem mais delongas, vamos conhecer aqui os membros da nossa bancada dessa sexta-feira. Estamos aqui com ele, o queridinho de toda sexta-feira, não toda, porque o programa é quinzenal, mas vocês entenderam. Estamos aqui com Gabriel Jax.
Opa, Gabriel Negrão Jax aqui, e uma pergunta polêmica, vocês jogam na esquerda ou na direita?
Uma pergunta relevante, inclusive, né?
Se eu sou o dono da casa, eu jogo na esquerda. Se eu sou visitante, eu jogo na direita.
Tá certo.
É um ponto justo.
Então, como você é o visitante hoje, você está do lado direito. Então, aqui à minha direita está o nosso ilustre convidado, vindo diretamente do NBlastcast, Mandrake.
Olá, pessoas, eu sou o Mandrake e só um evento como o Evo para fazer o primeiro crossover do BPU, que é o Blast Podcast Universe.
Caraca!
Caraca!
Achei bonito, hein?
Parabéns! E como ele já está do lado direito, automaticamente do lado esquerdo está um outro convidado ilustre nosso, querido, um dos redatores do Game Blast. Estamos aqui com Carlos França.
Salve, gente, Carlos na área e podem esperar, logo mais o Sonic Fox vai ser tetracampeão da porra toda.
Se Deus quiser, Sonic Fox, torço muito pelo menino. Se
Sonic Fox for tetracampeão, eu quero que alguém faça uma montagem com a voz do Galvão Bueno gritando: é tetra! É tetra!
Imagina que lindo ele correndo com aquele furry azul enorme e o Galvão gritando de fundo.
E tocando o tema da vitória do Ayrton Senna.
Ah,
isso,
lógico.
Perfeito.
Eu achei
já sensacional. Temos o roteiro pra montagem perfeita da vitória do Sonic Fox. Isso vai ser quando? Ano que vem? Não, 2021, né?
Isso é um Megazord de meme, velho.
Ficou bonito, ficou uma bela ideia. E que a Disney não nos ouve.
Pois é, pessoal, estamos aqui reunidos novamente para mais uma edição onde vamos conversar sobre a Evolution, também conhecida como a Evo, a edição de 2019. Teve muita competição, como sempre, né? Muitos anúncios legais, outros nem tanto, e muitos vazamentos também, porque hoje em dia tudo vaza, né? Parece a Vaza Jato, tá sempre vazando as informações, tudo antes da hora. Então nós vamos para o nosso break rápido, mas antes um recadinho rapidinho. Vou dar esses recadinhos agora no começo do programa, porque tem gente que não fica até o final para ouvir. Eu sei, né? Eu sei. Eu estou falando com você que está fechando o episódio antes da hora. Você acha que eu não sei, né? Eu sei de tudo. Eu acompanho todos os metadados do nosso podcast. Eu sei quem é você. Sei seu endereço, sei seu telefone, sei até o número do seu seguro social. Se é que você tem isso, eu não sei. Mas, para você ficar sempre ligado nos episódios do Blastcast, recomendamos que você assine, aliás, que você siga a gente no Spotify. Você vai lá no Spotify, clica lá, digita lá Blastcast, segue a gente lá, clica lá para seguir, pronto. Ou então no seu agregador de podcast da sua preferência. Você vai lá no campo de pesquisa, digita Blastcast e clica em assinar, seguir, acompanhar ou sei lá o que o seu agregador está informando para você. O importante é que você clique lá para poder ficar sempre ligado. Lembrando que os episódios principais são quinzenais, ou seja, a cada 15 dias a gente tem um episódio novo e nos intervalos entre os episódios, eventualmente vai aparecer um DLC gratuito que a gente chama de Blastcast Drops, onde nós tratamos de outros assuntos que não sejam videogames, a gente fala de filme, fala de série, ou então a gente fica pistolando, igual um bando de maluco.
Universo nerds em geral.
É, qualquer coisa. Se a gente quiser falar, por exemplo, sobre o preço do leite, que ficou um absurdo, a gente fala do preço do leite. É um exemplo. É. Enfim, não vamos chorar o leite derramado, vamos comentar sobre a Evolution 2019 logo depois da nossa vinheta. Voltamos já!
Ué, onde que tá? Ah, tá aqui. Blastcast.
Welcome to your doom.
Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name, speed's my game. Let's a go!
Marry me with my money.
I am the god of war!
Some people fucking feel it.
I cut off heads.
Nerf this!
Bem, antes de começarmos, eu gostaria de fazer um pequeno agradecimento, porque nas edições dos dois anos anteriores, tivemos a presença do nosso amigo Rioran. Ele, um abraço aí o Rioran, nosso amigo ali da Twitch. E infelizmente esse ano ele não pôde participar com a gente por uma questão de agenda, porque, cara, o canal do cara na Twitch está crescendo absurdamente. O número de espectadores dele tá crescendo e o cara tá com altos projetos aí, e por conta disso, nessa semana agora apareceram umas coisas novas pra ele fazer, o canal dele tá crescendo, tá muito bom. Então, assim, eu quero deixar um agradecimento aí, que eu convidei o Rioran, eu sei que ele deve ouvir esse programa aqui, senão eu vou mandar o link pra ele e vou perguntar se ele ouviu, né? E então, se vocês quiserem acompanhar o conteúdo do nosso amigo Rioran, vocês acessam a twitch.tv/Rioran. Rioran, no caso, é R-Y-O-R-A-N, N de navio, ok? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu na EVO desse ano. Carlos, você estava acompanhando e postando algumas notícias no Game Blast, será que você poderia fazer uma introdução rápida sobre o que rolou esse ano lá?
Em primeiro lugar, a gente teve muitas mudanças, muitas mesmo, porque em relação ao ano passado foram 8 jogos, esse ano foram 9. Mais uma vez, um jogo anunciado para EVO sem ter sido lançado, nesse caso o Samurai Shodown. Ano passado foi o BlazBlue Cross Tag Battle. Adoro falar esse nome, uhum. Parece que eu tô com a boca cheia de sucrilhos. acho que o mais significante de tudo, só um Smash Bros. Foram 13 anos de Smash, do Super Smash Bros. Melee, e quando tiraram, teve toda uma comunidade que ficou órfã, parecia que o jogo ia cair, porque todo o público da Nintendo ia ficar pro Ultimate. No final das contas, calhou que foi o maior número de registros já que a EVO já teve com o jogo. Quase 3.500. O segundo lugar, que foi Street Fighter V, teve 1.900 e alguns quebradinhos.
Detalhe que também foi o primeiro ano do Smash Ultimate, assim, oficialmente na EVO, né? Ano passado teve, né?
Um ano passado, o Smash Ultimate lançou novembro do ano, nessa virada, de novembro para janeiro.
Então é a primeira vez.
É, e assim, muita gente considerou o Under Night um vilão, aquela coisa, entrou no lugar, não sei o que. Particularmente falando, foi uma das finais mais divertidas que eu assisti. Teve um Under Night, tem um engajamento enorme da comunidade. Eu acabei fazendo análise dele e eu fui atrás da galera que jogava no Twitter e realmente é muita gente fã. O problema é que é um jogo que não tem alcance no Ocidente.
É um típico jogo de luta feito pra japonês, né? Pra asiático.
Famosa. Sim, narutagem.
Qual? O Smash Bros?
Não, o Under Night.
Voltando um pouco na questão do Smash Bros, eu acho que justifica muito o fato, assim, o nome Ultimate é porque o jogo realmente é Ultimate, assim, pelo menos a comunidade...
É a versão definitiva, né? Tipo, é essa versão que vocês vão jogar daqui pra frente, a ideia
e
não é...
E de verdade o jogo ficou bom a um ponto que o Melee tem toda essa... É só, podemos dizer, nostalgia, o pessoal gosta muito, tem essa um carinho.
Tradição, né? Eu acho que o termo correto é tradição, né?
Exato. Assim, mas o Ultimate, pra mim, é pra quê, entendeu? Jogar outra coisa que não seja Ultimate, sabe? Pra que ter dois Smash, né?
Uh-huh. O público do... Eu vou... Uma comparação que eu penso assim é... O público do Melee é como se fosse do Street Fighter Third Strike. Sempre vai estar lá. Só que aquela coisa, o Melee durou muito tempo, o Street Fighter não. Foi sempre um atrás do outro... Nunca chegou a bater, assim, dois Street Fighters no evento principal depois que ganhou proporções enormes. Porque antes, quando era torneio pequeno, tinha Street Fighter 4, Third Strike, Turbo, tinha Darkstalkers, tudo ali, socado no mesmo bolo, né?
Então acho que a galera ficava um problema de um jogo de luta que não tinha... Era uma época que a Nintendo não tinha preocupação com balanceamento.
Exatamente.
Né?
Exatamente. E outra, não tinha como correr de jogo do GameCube, né?
GameCube.
O Smash, o pessoal trabalhava assim, ó, a gente quer colocar, sei lá, 40 personagens aqui, então vamos colocar eles aqui. Ah, mas o jogo fica muito desbalanceado aqui, não sei o quê. Ah, mas o pessoal gosta de jogar com esses personagens aqui, entendeu?
Eu quero que o Kirby seja forte, sei lá.
Então, essa questão do balanceamento só começou a ser levada a sério realmente no Ultimate, tanto que a versão, sei lá, do Wii U e do 3DS não tinha essa preocupação de ter balanceamento de jogo, que foi a última edição antes dessa edição definitiva dos Smash Brothers. Então, só agora com o Ultimate, que agora, assim, não, vamos fazer um jogo em que as pessoas vão querer jogar e os campeonatos vão querer, o pessoal vai querer fazer torneio oficial com esse jogo aqui. Então, a gente vai ter que levar a questão do balanceamento a sério. E mais um detalhe, a dificuldade que deve ser balancear um jogo com aquela quantidade absurda de personagens também não deve ser brincadeira.
Ah, sim. A Nintendo tem essa tradição, né, de chegar atrasada pra festa, né? Ela demorou pra dar a atenção que os esportes mereciam, né? Começou ali com Splatoon, Aí com Splatoon 2, já Splatoon 2 e Smash Ultimate já são jogos voltadíssimos pro esporte, né?
Total. E se, uma coisa que caria muito bem pro Super Smash é se ele tivesse uma liga própria, que nem o Street Fighter acabou fazendo, o Tekken. Porque, meu, é um jogo enorme e, meu, todo mundo joga.
E a Nintendo tem dinheiro pra fazer isso. Tem dinheiro, tem público, tem tudo pra fazer isso mesmo.
Mas a Nintendo, ela tem um negócio muito chato, que é o tradicionalismo dela, de não, tipo, de querer manter as coisas só no mundinho dela.
Mas isso, então, aí, sabe o que é isso? Isso é, quem, tipo, ela tem lucro pra caramba, ela pode, sabe? Tipo, isso é complicado.
Ela tem um nicho, ela tem um nicho dela, mas essa parada dela ser fechada é muito ruim, cara, pra, assim, pra comunidade gamer em geral, entendeu? Não tô falando pra ela, foda-se, ela tá ganhando dinheiro, então... É.
A principal coisa que a Nintendo pode ficar de olho é que ela teve um campeão mexicano. O MK Leo é mexicano. É. E afinal foi contra um americano. Sabe, pô, tá na hora de virar
olhar
pra fora do Japão de maneira mais agressiva.
Eu, curiosamente, comprei meu Switch numa viagem que eu fiz pra lá, que eu fui fazer uma apresentação pra faculdade e acabei comprando o Switch lá. Cara, eu fui numa GameStop. Nos Estados Unidos.
Ah, tá.
O fluxo de jogo de Switch que entrava e saía nos usados, tipo, era do lado da conferência. Aí a mulher falou: ah, você vai ficar aqui 7 dias? Aí eu falei: vou ficar 7 dias. Ela falou: passa todo dia, porque todo dia entra e sai muito jogo usado de Switch. E, tipo, o jogo de PS4, a parede cheia, assim, e cheia assim e tudo parado. Jogo de Switch, cara, eu fui num dia tinha Mario, no outro dia não tinha, no outro dia tinha 2 Zeldas, aí no dia seguinte já não tinha. Tipo, o fluxo da galera empolgada com Switch nos Estados Unidos me impressionou bastante, sabe?
É. Meu primo mora lá em Dakota do Sul. Cara, ele fala, Pedro, se você estiver ouvindo aí, um abraço, um beijo. Cara, ele fala que a PS4, Xbox lá, o fluxo é COD, cara. Ele fala que é absurdo, tanto de Call of Duty que vende.
É.
Que é um absurdo. A parte de luta, assim, eu já não sei como que é, que eu já não acompanho tanto.
Eu tava falando pela distribuição, assim, da plataforma do Smash, que é o Switch, né, inegavelmente. E ela tá bem difundida. Era bem a hora da Nintendo deixar esse tradicionalismo dela e forçar, sabe, assim, focar nisso, porque tá com engajamento, as pessoas têm os consoles em casa, têm interesse. Quantas pessoas? 3 mil pessoas se inscreveram? 2.500, não foi?
3.492, se eu não me engano.
É, olha isso. E que nem ele falou, um campeão mexicano, um vice-campeão americano, a Nintendo tá na hora realmente de...
Cara, mas uma pergunta, como é que consegue ser competitivo naquele controlinho?
Ah, não, muita gente joga de Pro Controller.
Ah, sim.
Mas tem um segredo. O Joy-Con tem um segredo.
Tem?
Você usa, depois que você acostuma com o Joy-Con, você usa o Joy-Con separado.
Sim, sim. É isso. Muito bizarro.
Já vi muita gente jogando Mario Maker, assim.
Esse meu primo, ele tem Switch, ele trouxe pra cá no final do ano passado e tal. Fui jogar um pouco de Zelda, eu joguei com controle, um em cada mão, sabe?
É difícil de acostumar, né? É esquisito,
parece que é coisa pra cara relaxado, desleixado, que quer se jogar no sofá e não quer mexer além dos dedos.
Não, mas isso é verdade, não é? Você tá achando que é pedra? Isso é pura verdade. Às vezes eu tenho um PS4 e um Switch, né? Às vezes a minha decisão do que jogar vai do... Ah, não tô afim de ficar com as mãos juntas, vou ficar com as mãos espalhadas aqui jogando.
Caralho, velho. Mas é isso aí, cara. Eu acho muito, muito bizarro você jogar um jogo de luta num controlinho daquele, cara. Qualquer jogo, jogando, na verdade.
Eu tô jogando Dragon Ball FighterZ e é bom, eu tô gostando bastante de jogar no controlinho.
Cara, né, quando a época que anunciaram Dragon Ball pro Switch, a primeira coisa que eu pensei, cara, como é que joga com aquele controle? Porque, assim...
Você tá, vai apertar um botão, você aperta todos, tá ligado?
É porque, assim, pra jogo de luta, o ideal mesmo é você ter aquele arcadezinho, tal, o stick, os botões e tudo mais.
Ou senão aquele controle que é tipo do Mega Drive, que é 6 botões, tá ligado?
É, Sonic Fox ganhou esse, tudo, sim, de controle de PS4, não foi?
Foi. Aí, o que acontece? Eu mesmo, com jogo de luta, eu já comentei isso várias vezes, eu vou comentar de novo, porque é de praxe. Jogo de luta, é um estilo de jogo que eu gosto muito, mas eu não consigo ser bom nele na maneira que eu gostaria. Mas assim,
Tamo junto.
Também não sou. É o que eu sinto com FPS.
Eu não sou tipo um perebão fudido em jogo de luta. Eu sei fazer uma coisa ou outra e tal. Tanto que ano passado, Dragon Ball FighterZ foi o jogo que eu ganhei de aniversário. entendeu? Então, tipo assim, cara, desde que eu peguei praticamente no, eu peguei o jogo no lançamento, foi um jogo que eu comprei na pré-venda. Eu joguei muito ele e tal, aprendi a fazer, cara, nossa, sabe aquele negócio, tipo, o Morfeu falando pro Neo, está começando a entender. Aí eu, estou começando a entender como funciona realmente essas mecânicas de jogo de luta. Foi com o Dragon Ball que, tipo assim, eu dei uma aprimorada nisso, entendeu? Então,
O jogo é muito bom, né? Eu acho que ele é bem feito pra isso.
Sim, o jogo é bom, o jogo é divertido. E uma coisa, ele é do mesmo estúdio do Guilty Gear. E o Guilty Gear é um outro jogo que eu gosto, porque assim, eu gosto de anime, mangá, essas coisas, né? Então qualquer coisa com uma temática assim, que lembra esse tipo de arte já me atrai. Então, assim, Guilty Gear eu gosto muito, mas só que Guilty Gear já tem uma mecânica bem mais elaborada. E eu já não consigo jogar direito aquele lá. Mas no caso do Dragon Ball, eles conseguiram fazer de uma maneira que ficou bem mais amigável, até pra quem não tá acostumado com esse gênero de jogo.
O famoso easy to learn, hard to master, né?
Eu sou muito mais o Guilty Gear, porque eu não consigo acostumar com tag. Eu apanhava no Ultimate Marvel 3.
Tag tem esse negócio, você tem que saber jogar com todos os personagens que você pega lá.
Essa coisa de time entre personagens do mesmo time nunca foi pra mim. Tipo, jogo desde o primeiro Guilty Gear, jogo desde o primeiro BlazBlue. Tipo, tem uma foto do Daisuke Shiwatari escondida no meu guarda-roupa, porque eu amo aquele cara, as trilhas sonoras que ele compõe. Só que eu tentei experimentar o Dragon Ball, inclusive não foi num Switch de um amigo jogando pro controller e não me convenceu pra comprar, assim.
Nossa.
Falei, é bom, o jogo é legal pra caramba, mas eu não vou conseguir dominar que nem eu jogo Guilty Gear, que eu jogo razoavelmente bem.
A minha opinião sobre o Dragon Ball FighterZ é a seguinte, é um jogo maravilhoso, de lindo, assim, graficamente falando. Mas já começa você sendo obrigado a escolher três bonecos, cara, isso pra mim já...
Exatamente.
Já não engulo isso, eu já não sou bom em jogo de luta, entendeu? Eu gosto, mas, cara, eu vou jogar com o Fabrício, que é esse amigo nosso. Qualquer um vai jogar com o Fabrício também não dá, né, velho? Mas, tipo, eu nunca joguei com o Xelão, por exemplo, pra saber se a gente joga no mesmo nível. Porque, assim, eu gosto, se eu pego um jogo um dia, eu aprendo uma coisa ou outra. Dá pra jogar, dá pra brincar bacana. Mas, cara, o jogo que já te obriga a escolher três bonecos, eu já não gosto, cara, porque...
É, tanto que, assim, em questão desses jogos de luta, eu gosto de jogos, dos jogos que tem um tema que me chamam a atenção. Por exemplo, Dragon Ball, porque eu gosto de Dragon Ball.
Que é Dragon Ball.
Eu tenho o Injustice também, porque eu gosto dos quadrinhos da DC e tal, isso aqui e tudo mais. Fora que a história dele também é mó legal, tanto que tem gente que até fala, nossa, mas jogo de luta com história, vai, foda-se, a história é boa, eu vou jogar.
O Injustice é um jogo que eu joguei, eu tenho dois, eu não zerei ainda. Mas, tipo, o primeiro eu coloquei, acho que eu já zerei ele no hard.
Sim, eu tenho os dois aqui. Aí, tipo assim, nossa, com o Injustice 2, que assim, na época também eu peguei ele recente, tinha acabado de lançar tal, e eu fui jogando e foi a mesma sensação. O Morfeu falando pra mim, olha, você tá começando a entender.
Pois é.
Mas tem jogos tipo Street Fighter que, assim, é legal, mas não me atrai mais, porque assim, ficou... No caso de Street Fighter, já virou uma coisa tão técnica que pra mim não dá. O jogo foi desenvolvido...
Street Fighter é um jogo muito técnico, né?
O Street Fighter, ele tem picos, assim.
O Street Fighter hoje, ele foi desenvolvido de uma maneira tão técnica que ele chega a ser meio agressivo pra quem tá começando nele agora, entendeu?
Sim, onde eu...
Então, ele tem um problema que a própria Capcom dá uma sabotada nervosa nele, né? Porque aquela coisa, rolou a atualização, chega a gente nova e todo mundo aprende as novas mecânicas, a lidar com o balanceamento pra, de repente, pum, patch de correção.
Sim, assim, e outra, eu quero deixar claro uma coisa, eu não tô descendo o pau no Street Fighter, assim, pra mim, que eu não
deixa
sou...
Deixa que isso
eu
faço.
Pra mim, olha, eu não sou tão ruim quanto você imagina.
Porque essa é minha série favorita, mas, eu tenho acompanhado desde o começo
de Street Fighter 5. Não, não é um demérito, mas é um jogo que demanda uma dedicação que, assim, foge do normal, entendeu?
Sim.
Ou você se dedica muito naquele jogo, por exemplo, assim, esse nosso amigo Ryoran, ele é pro player, ele joga de Chun-Li. A Chun-Li dele é imbatível, cara. Você vê o cara jogando de Chun-Li, eu vejo coisa assim, cara, nunca que eu consigo jogar, sei lá, 10% desse nível, entendeu? Então,
tem boneco que não dá.
Jogo de luta, cara, eu sou tipo a pessoa mais casual que existe, cara. Aí o cara fala, vamos jogar um jogo de luta. Cara, não vou, velho. É. Não vou porque eu vou perder, saca? A não ser que seja um jogo que você nunca tenha jogado.
Ou Smash Bros.
Não, Smash Bros eu odeio, cara. Eu odeio Smash Bros, cara. É um jogo
forte. Foi forte.
Aí, pra mim é um jogo sem nexo, cara. É legal, mas eu não. Aquela mecânica de você ficar batendo, até encher o porcento lá e você ficar batendo cada vez mais forte. Cara, aquilo lá pra mim eu não consigo me acatar nesse esquema de luta.
Tinha uma época que eu ficava enchendo o saco também, que eu ia falando, cara, Smash não é um jogo de luta. É um party game de luta.
Party game com soco.
Mas eu não podia concordar mais com você, ué.
É um jogo pra iniciar a luta física.
E Smash Bros, ué.
O Smash Bros não é um jogo de luta, é um jogo pra iniciar a luta física, porque você começa a pegar a raiva do maluco que tá jogando você, você quer sentar o sarrafo no cara, velho, porque é um jogo que eu não consigo aprender, eu juro. É dois botões que você aperta e eu não consigo aprender. Já tô exagerando, eu sei que não é só dois, mas...
Eu não tenho nada contra o Smash, mas eu não consigo levar ele tão a sério que nem os outros jogos de luta. Não tô criticando
quem gosta. Não, e outra coisa,
mas
outra
eu
coisa.
Não consigo comprar o Street Fighter do Mortal Kombat.
Então, gente, cara, vamos aqui parar de falar do jogo que teve mais inscrição nesse evento do podcast.
Então, mas igual você falou,
vamos ser justo igual, com ele?
Igual Street Fighter.
Mas foi o de luta. Não é. Eu acho que tem que falar porque foi o jogo mais relevante da edição desse ano da Evolution.
Igual
é por isso que eu tô falando. Não é jogo de luta? Não é. Mas é excelente. É gostoso. É uma delícia. É cremoso.
Sabe o que eu vejo? Agora, no caso da comunidade do Smash Brothers, é o seguinte. Eu acompanho de vez em quando, às vezes até de maneira bem mais casual, assim. Ah, tá rolando um torneio, um Major de Street Fighter. Ah, vou assistir, vou ver ali e tal, os pools e tal. Mas geralmente eu deixo pra ver os top 8, coisa assim. Aí, tá rolando, sei lá, um de Soul Calibur, um de Tekken, de Mortal Kombat, que também tá em alta agora. Mas no caso de Smash Brothers, uma coisa que eu vejo é que a comunidade de Smash Brothers é a comunidade mais mimizenta, mais chata que tem. Porque assim, você...
Você vê
os caras quebrando um pau no Mortal Kombat, acabou a luta... se cumprimenta, troca uma ideia, tal, não sei o quê. Ah, no Street Fighter, mesma coisa. Os caras é rival, você vê, no caso do Dragon Ball, toda final respeito, é o gol. Né? Toda final é
o Dragon Ball, fora de
Dragon Ball, toda final é o Goichi e o Sonic Fox. Aí chega no Smash, cara, antes da luta começar, os dois caras já estão discutindo, batendo boca um com o outro. Não, mas você não pode fazer isso, não sei o que e tal. Aí quando acaba a luta, cara, quantas vezes eu já não vi os caras falando assim, tipo assim, o outro vai tipo cumprimentar o outro. Não, some daqui, não quer falar com você não, seu otário, uma coisa assim.
Velho, as costas e sair de andar.
Velho, os caras, a comunidade competitiva do Smash é a comunidade mais...
Tóxica.
Puta, mais chata, mais tóxica que...
Oh, mas tem uma observação. Se você for parar pra pensar assim, dos finalistas, pegar todos os copiões, os jogadores mais novos estavam no Smash.
Pô, mas se você for ver é o que eu falei,
é a comunidade,
cara.
Pra
incitar a violência física.
Ué, mas isso também contribui pra. Mas isso contribui à popularidade do jogo, aí. Ninguém fez um filme do Rubinho e do Schumacher, fez do Nick Lauda e dos caras que brigavam, né?
É. Pra mim, olha só, pode crer. Com base nisso tudo que eu falei, eu acho que é o seguinte, uma final de torneio de Smash Brothers tinha que ser o seguinte, vai rolar a luta no console, beleza, aí depois eles têm que fazer um tirateima ao vivo, bota eles num octógono, num ringue ou coisa assim, os caras vão trocar porrada ali.
Você me deu uma ideia, você falou uma coisa que eu acho... que ia ser sensacional, ia fazer esporte para outro patamar, e faz muito tempo que eu acho isso, que o LoL tinha que ser assim. Se o LoL fosse assim, esporte ia ser a coisa mais assistida do mundo. Imagina, os caras jogam uma partida de LoL e tem que sair na mão, free for all, 5 contra 5. Não ia ficar a coisa mais famosa do mundo em, sei lá, um mês, rápido, todo mundo ia
assistir. Tipo... É tipo.
Mais perfeito, na Rússia, velho.
Cara, é tipo um triatlon de jogos, tá ligado?
Isso, perfeito.
Só que, tipo, os cara faz... Sei lá, joga uma sinuca antes, vai pro LoL e depois é um UFC, tá ligado?
Taco da sinuca.
Sinuca pra UFC é de mim, então. Bacana. Bom, caramba.
Não.
Gente jogando bilhar com peteca.
ia ser sinuca, aí ia partir pra luta no console e no final ia rolar um rugby, porque rugby é só porrada, já viu, né?
Ah, eu vou deixar rugby aqui, joguei rugby muito
mas tempo. Mas eu vou deixar no ar esse negócio. Uma final de Smash Brothers tinha que ser assim. Os caras tinham que trocar porrada no jogo e depois tinha que ter o tira-teima pra confirmar a vitória na porrada no mano a mano mesmo.
O José porque... Aldo ia ser campeão de Smash Bros.
Nossa, até o.
Ou não, né?
Até o Anderson Silva ia ser campeão nessa merda. E só não podia dar chute, né? Porque
o boneco quebrava do Smash Bros. Que dá ajoelhada?
Ah, oi?
Tem um boneco no Smash Bros. Que dá ajoelhada?
Puta, acho que não, sabe, velho.
O José Aldo só sabia fazer isso?
Os caras dão até cabeçada, velho. Ajoelhada de menos. Mas vamos fazer o seguinte: vamos comentar um pouquinho sobre alguns dos. Dos anúncios que teve durante o evento, porque de uns anos pra cá, a Evo passou a ser palco dos principais anúncios, assim, relacionados mesmo, principalmente aos jogos que estão no evento, e também anúncios de jogos de luta mesmo, que vão ser lançados. Eles aproveitam justamente a audiência que o evento está tendo no mundo inteiro para poder, vamos fazer o anúncio ali. Um dos anúncios que teve, a Arc System Works está trabalhando no novo Guilty Gear. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, aí sim.
Amém, senhor.
É pra glorificar de pé, igreja.
Eu tô esperando isso faz tempo. Mas que não seja uma atualização do Xard.
Eu acho muito maneiro, porque é o seguinte, é um jogo muito bonito, muito legal, tá, mas eu não fico muito empolgado, porque é um jogo que eu não vou saber jogar direito mesmo, então... a comunidade agradece. É igual o Gabriel fala, ninguém pediu, mas obrigado.
Ninguém pediu, mas obrigado. Tem que ver que como é que vai ser depois deles terem feito Dragon Ball, né?
Mas igual
bem isso, né? Cara. O Guilty Gear pós Dragon Ball, como deve ser.
Será que eles vão deixar mais simples?
Eu acho que não vai alterar muito.
Pois é.
Do Daisuke Shuatari. Esse é o lance. Tipo, ele manda no Guilty Gear. Ninguém faz nada no Guilty Gear sem ele mandar. Então,
Guilty Gear já tem uma comunidade e Dragon Ball é outra comunidade, entendeu? Então, os dois podem coexistir. Não vai ter esse problema.
Se eu for parar pra pensar, eles colocaram o BlazBlue, que é a franquia intermediária, que parece com Guilty Gear, mas colocaram isso pra fazer o cross tag. E é um jogo que eu acho bem mediano. Eu assisti a final e eu não entendi nada. Parecia que eu tava vendo o trailer de Death Stranding. Eu via todo mundo se batendo, acabava e recomeçava, e próxima luta, e campeão, e entrou o break, e o que aconteceu? Eu fui a própria Nazaré nessa hora, tá ligado? Esse eu tive que reassistir boa parte do Top 8 pra entender. Moral, velho. Eu achei meio desnecessário, mas enfim, deixa o meu churume pra lá.
Agora, me bateu uma coisa aqui, eu notei que Guilty Gear é engrenagem culpada.
É culpa da engrenagem.
E você que conhece mais do jogo, por quê?
Você já parou pra pesquisar ou ler alguma coisa sobre o lore de Guilty Gear?
Ai, já me arrependi. Porque eles tentam fazer uma história pós-apocalíptica que fica um pouco confusa. Lógico que tem quem gosta, né? Mas é uma história que eu acho muito, assim... Gears são... Eu vou tentar lembrar, mas...
Ele tem um nível de complexidade que se compara a Kingdom Hearts.
Não é pra tanto. Não é pra tanto porque não tem ida e volta, lapso de tempo, assim, sabe? E não tem...
Você não sabe.
Eles só lançam os jogos com a historinha.
Eu não sabe.
Eu espero que não tenha, né?
Pois é. Outro...
Uma coisa do tipo... Não, então, só pra falar. Eles tentaram desenvolver uma coisa com soldados. Modificados, esses soldados eram os Gears.
Nessas horas eu concordo com aquele pessoal que fala assim, velho, pra que história num jogo de luta? Só botar os caras lá se batendo.
Cara, outro jogo
tem
de
luta que não precisava mesmo.
Que tá na Evo? Street Chaves.
Tinha que ter um torneio, um circuito só dele, pra final no match.
Exato. Esse
eu apoiava.
Nossa, demais. Pô.
Outro anúncio que teve lá na Evo esse ano foi referente a Soul Calibur 6. Uma coisa... Apesar de ter sido...
Ali eu chorei.
Apesar de ser um jogo com o jogo que teve a menor quantidade de participantes, né?
Foi o segundo menor.
O segundo menor?
O que teve menos, por acaso, foi parar no domingo, que foi o BlazBlue Cross Tag.
Então tá. O Soul Calibur foi um dos jogos com o menor número de pessoas inscritas, mas assim, uma coisa que noticiaram durante o evento foi o seguinte, que apesar de Soul Calibur 6 não tá fazendo tanto sucesso, assim, tal, a comunidade abraçou o jogo. Por causa disso, o pessoal da Bandai Namco conseguiu aval para poder expandir um pouco mais um jogo, e dentre os anúncios dos novos personagens que vão chegar agora nessa segunda temporada, um foi a Cassandra, a irmã da Sophie,
prendendo zero pessoas,
Aí, porque eu olhei assim, ah, beleza, já tem a Sophie, pra que a Cassandra, né? Mas,
porque eles têm necessidade de colocar personagem épico. Esse é o modo Soul Calibur, eles querem colocar muita gente que coloca luta parecida. A Amy luta igual o Rafael, agora a Cassandra luta igual a Sophie. Eles tentaram rebootar a franquia e estão fazendo a mesma coisa.
É, e aí também anunciaram que vão ter finalmente o Mitsurugi Killer nesse jogo. Convidaram mais uma pessoa de fora. Aí isso sim levantou o ânimo da galera pro jogo, porque quando anunciaram Soul Calibur 6, falaram assim: não, o convidado deste ano pro Soul Calibur é o Geralt de Rivia, do The Witcher. Ah, nossa, que legal isso aqui. Aí os caras me vêm com o Raul Maru do Samurai Shodown, que é um jogo que tá super em alta, a galera recebeu super muito bem, olha só que legal, super muito bem o jogo.
Esse merece super muito bem, merece.
E eles conseguiram com a SNK numa velocidade mega absurda a autorização pra poder usar o personagem no jogo. Aí na hora que eu olhei aquilo lá, eu falei assim, cara, agora eu quero esse jogo.
Mas agora vamos combinar que esse casamento SNK e Bandai Namco tá desde o Tekken. Ver o Dizzy Howard no Tekken 7, cara, foi de cair tudo da bunda, cara. Eu quase infartei. Vendo aquele trailer, eu quase infartei. Aí agora vem o Omaru no Soul Calibur 6.
Olha que eu vi, eu peguei o link do vídeo, mandei no grupo lá pros amigos, eu falei assim, olha aqui, ó, o Mitsurugi, chupa Mitsurugi. Falei desse jeito, porque Mitsurugi é um dos bichos mais apelão que tem naquele jogo. Agora eu quero ver. Quer que o povo veja Mitsurugi pra cima de mim agora, com o Raul Maru no meio.
E tem a Dorbe ali no meio também de convidado, que, bom, tá lá, né? Por tá lá.
Aí já na questão do torneio de Soul Calibur 6, aí que teve o negócio que a gente tava comentando em off aqui, que teve a final mais, sei lá, atípica que poderia acontecer no...
Assim, pra quem... Eu nunca vou entrar no mérito de criticar totalmente, porque pra quem gosta sempre vai ser bom. Sim. Isso é fato, né? Até quem gosta de paciência vai adorar assistir uma partida. Só que pra quem tá de fora, ver Voldo e Azuel, dois personagens que batem esquisito, vamos falar assim, não são personagens que, ou pelo menos a perfil dos jogadores, eles não agrediam tanto. Tudo bem... Telas da técnica, de buscar as brechas e tudo mais, mas foi ficando chato, foi ficando cansativo, e quando acabou, deu graças a Deus. Tinha tudo pra ser melhor, de verdade.
É, Soul Calibur eu jogava mais quando era moleque, não lembro, mas eu lembro que já tinha o Voldo e o Voldo já era chato.
Eu joguei muito o 3.
Mas é um jogo que eu gostava, porque ele assim, ele não tinha igual a Street Fighter, que cada boneco é de um jeito. Ele tinha, tipo, tantos estilos de luta e você continua. Não sei como é que tá hoje, eu tô falando da época que eu jogava. E você conseguia acompanhar, saca? Você tinha um padrão de botões a apertar. Tipo, você apertava quadrado, triângulo, você dava um agarrão. Isso valia pra todos, saca? Tipo, não tinha.
Poxa, tipo assim, o básico funciona pra todos.
Isso.
É, isso continua igual.
É, não, então é um jogo que deve ser bom.
Mas alcance, velocidade da esquiva, execução do bom movimento.
Assim, mas tem uma coisa principal no Soul Calibur, que é o que me atrai no jogo até hoje. O jogo é divertido, cara. Cara, chama, sei lá, mais uns dois amigos pra vocês ficarem brincando ali. Cara, o jogo é divertido, continua divertido.
E é bom, é um jogo bom de jogar com quem não sabe nada, tá ligado? Tipo, você pega um amigo seu, dá um controle na mão dele, ele joga e é legal.
Porque Malemalha, se ele não acertar nenhum especial, ele só precisa de dois botões pra bater, um pra chutar e um pra defender e tá bom, tá rolando.
É aquela parada, eu não sei, quando eu jogava dois ou três, você apertava um botão de defesa e tinha que apertar pra frente na hora. Tem isso ainda?
Ele dá o Guard Impact.
Tem
isso ainda não. Só voltou agora, porque no 5 não tinha, todo mundo reclamou. É bacana, é pra virar jogo e tal.
Então,
é
interessante. Isso aí é um negócio que assim, é fácil de aprender e não é tão difícil de dominar assim. Então deixa o negócio mais equilibrado.
E o lance do Soul Calibur é aquilo. Às vezes a gente se apega demais a certos personagens, que aí, por exemplo... Chegou dois personagens que a gente não gosta tanto na final e fica chato.
Não quer dizer que foi ruim, né? Mas
pode não ter os personagens mais...
Que jogam mais do nosso perfil, já fica uma coisa mais estranha. O que eu já acho diferente do Street Fighter, que aí eu assisto qualquer um.
Mas tipo, o Soul Calibur, sempre teve aquela parada de você poder criar boneco, né? Você pode jogar com boneco criado no...
Isso deu uma treta... Não, não pode.
Só com
o
padrão.
A pergunta é a seguinte agora. Tem esses jogos de luta, você que acompanha mais, cara, eles têm meta? Tipo, tem umas coisas que counteram outros? Ou, assim, o cara é bom com o boneco, é isso que importa?
No Soul Calibur, o counter é muito geral pra todos. Principalmente por causa do Guard Impact, que a gente falou agora há pouco. O botão de defesa pra frente. Outra coisa que countera direto é o especial. Você pode interromper, tipo, o especial ele praticamente não tem um frame rate, assim, de desvantagem.
Aí, por exemplo, o especial do Zoro contra o do Haomaru, por exemplo.
Sim, tudo depende também do tempo de execução e da distância. Tudo depende muito disso. Então, o Soul Calibur, ele ficou mais técnico, e como ele sempre teve o esquema de 8 eixos, que falam, né? Que você anda de lado e se você aperta duas vezes, aí você pula ou abaixa. Então é aquela coisa, vai muito de andar pro lado. Quando começam alguns rounds, assim, que a galera tava 2x2, eles não partiam pra cima, eles ficavam andando de lado pra tentar pegar o cara com ataque lateral. Ninguém quer investir no ataque frontal, assim. Então é muito mais evitado que contra-atacar. O Samurai Shodown também ficou assim, no, mesmo sendo 2D, e foi bacana pra caramba.
Puta, legal, velho.
Não, tanto que no Samurai Shodown, teve até uma luta que foi a que destacou mais, porque tem uma mecânica lá que tem desde, se eu não me engano, acho que desde o Samurai Shodown 3. Você aperta os botões lá, você tipo ativa um rage no personagem e aí ele vai consumindo.
Pode abalar, fala, né? Rage não, velho. Fala rage não que você me chama.
Ele vai consumindo a barra de especial dele e o tempo para. Aí a luta foi o seguinte: o contador já tava chegando no zero. Quando ele chegou no zero, o primeiro cara, eu não lembro qual era o nome do competidor. Ele ativou e eles continuaram a luta com o contador no zero, entendeu? E foi indo, e foi indo, e foi indo. Quando acabou, o segundo cara, não, vamos continuar. Bum, ativou o negócio. A luta durou mais, sei lá, quase 2 minutos e com o relógio no zero, entendeu? E todo mundo que tava assistindo ficou assim, meu Deus, isso aqui. Até o pessoal que tava narrando o jogo falou assim, gente, mas que luta é essa aí, não sei o quê, coisa desse tipo, sabe?
Então, em matéria de top 8, o Samurai Shodown foi um dos melhores, se não o melhor. Sim. Porque, primeiro, o Didi Mokoff fazendo um top 8.
Em primeira vez. Primeira vez
que um brasileiro chega lá. Sem contar que ele bateu o 14º no Street Fighter também. Ele tinha plena condição de ganhar do Alex Veil. Pô, ele tava jogando de Galford, um boneco de alcance curto, sabe? Tudo bem que ver 4 Genjuro no top 8 foi de fazer a vista sangrar, né? Porque eu não gosto por motivos de já apanhei muito, né? Aí bate aquele trauma. Só que, pô, quem tava jogando bem pra caramba e, assim, Infiltration, Justin Wong, sabe, gente pesada no FGC, exatamente.
É, só as figurinhas carimbadas, que todo ano tá lá.
Pô, né? É aquela coisa, você tá jogando, pô, passei do Alex Veil, vou pegar o Justin Wong, vou pegar o Kazunoko, eu acho que é o Kazunoko, sabe, foi complicado. Tudo bem, tipo, o Infiltration é um cara que eu não consigo mais olhar com os mesmos olhos desde que ele foi banido do... Ele tomou um da Capcom. Ele foi meio que afastado dos torneios da Street Fighter desde o ano passado.
Ele fez umas cagadas aí, o pessoal da Capcom falou assim, ó, deixa esse cara fora aí, porque não tá legal.
Ele não foi punido no país dele por motivos, mas a Capcom foi e puniu. E ele era o favorito pra ganhar a Capcom Cup no final do ano passado. No final do ano passado a gente teve que aguentar uma final de Abigail e Rashid, né? Então, independente, tipo, falando só do jogador, o Infiltration, ele fez o que ninguém fez, ele jogou sem espada. E com um boneco que tipo, só tinha
soco. Embora e já era, tá ligado?
Se você for ver, você praticamente fica inútil sem espada no Samurai Shodown. Só tem uns 4 personagens que mantém o move list, que é o Galford, o Hanzo, o Earthquake e o Tantan. São os únicos 4 que tem mais de um ataque sem espada. Tipo, tinha um Tantan, que era o Justin Wong. O Justin Wong tava ganhando tudo de Samurai Shodown. Ele perder na Winners e depois perder na Losers foi um bom choque, na moral. Vendo tudo que ele tava jogando.
Às vezes não é o dia, né, velho?
É verdade. Então, às vezes o cara não tá concentrado.
É.
O Infiltration ele concentrou de uma maneira, vendo da Losers direto. Meu, foi impecável. Foi mesmo. Parecia o mesmo que tava jogando nos torneios do começo do ano passado no Street Fighter. Impecável, assim, tipo. Erro de execução quase zero.
O cara jogando de uma maneira quase perfeita, né?
Verdade, pô. Se é um jogo de luta de espada, você ganhar da maioria sem espada, você conseguir ministrar o tempo, ministrar o espaço sem espada, podendo tomar um ataque fatal qualquer hora, o cara foi genial mesmo. Foi sangue frio.
E o Samurai Shodown é um jogo um pouco diferente, né, de luta, né? Ele demanda um refino.
Ele é um jogo que você sente o peso do personagem, entendeu? Não é aquele jogo mais rápido. Ele é um jogo que eu acompanho um canal no YouTube. Ele tem no Twitch também.
Esse jogo, eu tô ficando interessado nele.
É legal esse
jogo. Ele é bom.
Porque o jogo é bom. Mas assim, eu acompanho o Maximilian na Twitch e no YouTube, né? Na época que tava lançando o Samurai Shodown, ele tava cobrindo o jogo, fazendo um monte de coisa. Aí ele sempre faz um vídeo, tipo um review, assim, das mecânicas do jogo e tudo mais. Aí falando lá, assim, pra quem não conhece o jogo e tá acostumado com esses jogos de luta habituais, assim, é um jogo que demora um tempinho pra poder você pegar a manha, porque o básico dele é aquele negócio, se você se arrisca muito, a recompensa pode ser muito alta. Mas, da mesma maneira que se você se arrisca muito e errar, aí o prejuízo que você vai ter também é muito alto. Esse é o tipo de jogo que eu tava vendo uma vez no canal dele, uma luta que ele terminou, sem brincadeira, ele terminou a luta com apenas dois movimentos.
Ah, ele tava de Ukiyo, verdade.
Sim, com apenas dois movimentos ele terminou a luta. É o tipo de jogo que você... Que o erro do adversário pode decidir a vitória do outro. Então,
exatamente, o cara foi emocionado, foi rebatido, ficou vulnerável e morreu.
Morreu. Dois movimentos.
Tem uns golpes cabulosos, assim?
Sim, tem. É porque no Samurai Shodown. Porque a questão do Samurai Shodown é o seguinte: como é um jogo de luta onde você usa armas, naturalmente, quando você dá um golpe com uma arma, o dano é maior. Só que no Samurai Shodown, ele tem uma mecânica que é a seguinte: quando você consegue dar um contra-ataque, O dano ele é aumentado de uma maneira exponencial, tanto que ele aparece assim, quantos por cento a mais de dano você conseguiu com aquele contra-ataque. Então, se você conseguir acertar um contra-ataque de uma maneira extremamente eficiente, o dano que ele pode te causar pode ser de mais de 60% até 70% da vida total do personagem.
Ah, achei que era de mais de 8 mil.
Essa final foi depois.
É. Tanto que tem horas que, se você ficar assistindo as lutas e prestar atenção só nas barras de vida, você pode ver que com um simples movimento, mais da metade da vida do personagem vai embora. É, o cara fez um movimento, ele errou, tomou uma punição em forma de contra-ataque, tomou um dano absurdo, porque o jogo, ele te pune mesmo.
É, eu tô vendo aqui um vídeo da final, o cara tava com a vida cheia, levou um golpe, ficou tipo um quarto e ainda perdeu a espada, velho.
Sim, tem isso. Porque tem alguns golpes que ainda ocasionam isso, principalmente os golpes especiais. Se você acertar o golpe especial no cara, ele, além dele tomar um dano considerável, ele perde a arma dele, que é a coisa que é a única coisa que dá vantagem pra ele na luta.
O Samurai Shodown tem uns movimentos, não rolou isso no top 8, mas que é mais emocionante, assim, dos jogos atuais. Inclusive é parecido com o parry de Street Fighter 3, que é o bloqueio desarmado. Tipo, o cara vem pra cima de você, o seu lutador tá sem arma, ele pega com a mão e joga a arma, e fica os dois mano a mano, assim, eu só vi uma luta que eu tive que caçar na puta, velho. É muito louco.
Cara, eles conseguiram acertar em cheio nesse jogo, cara. Parabéns, pessoal da SNK, finalmente.
Pessoal, porque da SNK assim, tá ouvindo aí, parabéns.
Aí eles parabéns, anunciaram que vai ter o novo King of Fighters, o King of Fighters 15. Eu só pensei o seguinte: por favor, tenham o mesmo carinho que vocês tiveram com o Samurai Shodown na hora de fazer esse King of Fighters. Porque o 14, não.
Isso mesmo. E ó, vou falar, se Samurai Shodown tivesse o mesmo marketing que teve Mortal Kombat...
Ia ter vendido que nem pão quente, né?
É. Porque assim, eu, pelo Game Pass, eu acabei analisando os dois.
Uh-huh.
E tal, e tudo bem, dentro do que cada um se propõe, Mortal Kombat é maior, ele trouxe um jogo maior, com mais investimento e tal, mas se você colocar pau a pau, o Samurai Shodown foi muito mais empolgante, muito mais bonito de se assistir do que o próprio Mortal Kombat.
Não, a comunidade abraçou o Samurai Shodown de uma maneira tão absurda, que dentre os anúncios que fizeram, eles revelaram já todos os personagens dessa primeira temporada, né, que eles vão vir por DLC.
Sendo, na segunda, né?
Sendo que um deles vai ser até grátis. Cara, a SNK virou e falou assim, vai ser um personagem por mês até o final do ano, dessa primeira temporada. Um deles eles vão te... Não, assim, vamos dar um de graça pra vocês, pode levar esse aí. O Shizumaru, vocês podem levar de graça, que é um dos personagens mais legais que tem. E já falaram assim, não, e vai ter uma segunda temporada. Porra, velho, mal lançou o jogo, já tá falando que já tá confirmada a segunda temporada do jogo.
Detalhe, aquela coisa, o jogo vem pelo full price, só que lançou dia 26, 24 de junho. Quem baixasse até o dia 30, poderia pegar o Season Pass de graça. Aliás, o Season Pass estava de graça para qualquer pessoa. Você podia simplesmente ir lá,
eu não tenho jogo, mas eu fui lá e garanti meu Season Pass, pelo menos.
Sabe, isso fideliza, isso deixa o cara, pô, eu tenho o Season Pass, eu vou atrás do jogo quando ele estiver mais barato, pegou numa troca. Isso é bacana,
olha só, que vacilo meu, velho.
Que vacilo, eu tô pensando a mesma coisa aqui, vacilei.
Cara, porque eu não conhecia o jogo, vocês começaram a falar negócio de espada, espada, espada. Falei, velho, eu gosto de negócio de espada, velho, é da hora. Tirando Sekiro, que é o meu
é mesmo.
Meu ódio é no momento, mas eu...
Sekiro, o vulgo jogo do ano? É isso que você tá falando?
É porque,
assim, mas já estamos na prisão?
Cara, eu amo série Souls, não é do cash, mas eu amo série Souls, tudo, Bloodborne, pau. Falei, cara, vou comprar Sekiro. Mas que arrependimento ter comprado ele de pré-venda, porque... Que raiva, velho. Mas aí você começava a falar de espada e tal. Pô, vou ver o que é. E eu tô achando mó da hora o jogo. Tô vendo os caras jogar aqui.
Sim, é muito bom.
É muito bom. Parece ser muito legal, velho.
E o Samurai Shodown, ele foi montado de um jeito nostálgico. Tipo, parece que você tá jogando um jogo do Play 1, do Mega Drive. Só que dessa geração. Não é que nem os outros que você entra no modo história, tem história que liga todo mundo e não sei o quê. Não, você joga, você fecha o arcade, tem o final e acabou. E vai jogar com o outro, tá ligado?
Não é aquele monte de remendo que o pessoal da Capcom fez com o Street Fighter, que virou aquela bagunça.
Meu Deus do céu, que ojeriza. Sério, se vocês continuarem falando assim, meu médico me liga, minha úlcera vai gritar. Sério, final de personalidade temporal do Street Fighter, eu quero chorar debaixo da mesa.
Vamos comentar rapidamente aqui do Tekken, então, porque Tekken também é um jogo que a comunidade adora muito, tem sempre umas lutas bem interessantes.
A comunidade adora, é engajada, e seria, tipo, do meu ponto de vista, e eu acho que de mais umas pessoas, inclusive do Maximilian, que a gente já citou aqui, seria o único jogo a ficar no lugar do Smash Bros. No evento principal, caso tivesse dúvida ainda. O Street Fighter esse ano não seria, só o Tekken daria. Pô, o campeão é paquistanês.
É, que pois
outro
é.
Jogo não. De luta que eu ouvi no Oriente Médio, cara. É muito bom isso. É bacana de ver, bacana mesmo.
Cara, até é assim, que eu no caso do Tekken eu não acompanhei nada esse ano. Mas aí quando eu vi a notícia lá, não, o vencedor desse ano, no torneio de Tekken 7 na Evo, não sei o que, foi um paquistanês, não sei o que. Aí que eu, por um momento, eu virei e falei assim, é mesmo, tem um país que chama Paquistão. Nem lembrava.
Caraca, mano.
Nunca mais ouvi falar do Paquistão. Aí de repente veio um cara do Paquistão e ganha um torneio de Tekken. Ah, é mesmo? Tem um país chamado Paquistão.
É, só que coisa!
É.
Mas, meu, a única coisa que me irritou assim no Tekken, tipo, teve boas partidas, mas o cara que chegou na final com o Aslan Ash, o Ni, ele já tinha sido campeão de outros torneios e tudo mais. E o cara me usa 5 personagens. Assim, é, eu sei verdade. Que é bacana você ter um backup, você ter 2 backups, uma surpresa ali, mas assim, eu não... Meu Deus, desespero ver ele usando 5 personagens e trocando e vendo que nenhum dava certo.
Sabe? É, tanto que no ano passado, o Ryorian tava aqui com a gente, eu até perguntei pra ele assim, é uma estratégia, se chega a ser uma estratégia interessante ou não, o cara usar mais de um personagem... É, durante a escalada dele no torneio, entendeu? Aí no caso desse, ele usou 5 personagens diferentes só na final.
Só nesse top 8 ele usou 5, no final ele usou 3.
Foi no ano passado que teve aquele comeback do cara de Devil Jin, né?
Foi.
Aquilo
foi ali... o mesmo cara que depois perdeu pro Panda, se não me engano.
É.
No final
isso. Do... Nossa, cara. Acho que o cara ele também trocou de personagem, não foi? Agora eu não lembro.
É, porque assim, dentro desse cenário competitivo, funciona assim, às vezes a pessoa, o cara perdeu uma luta e volta lá pra tela de seleção, aí seleciona o mesmo personagem e vai embora. Muitas vezes é tipo assim, ah não, é tipo um tempo pro cara respirar, pensar uma estratégia, coisa assim. Mas aí o cara tipo perdeu, ah, vou pegar outro personagem. Perdeu, vou pegar outro personagem. Eu virei assim, gente, parece melhor e meus amigos aqui jogando na sala de qualquer jeito.
E foi
que eu tava vontade de pegar, né? Ele fica do lado do cara e falar, para, pelo amor de Deus. Para,
aí, pois
é. Red Bull, é de graça, pega na geladeira, mas para.
E assim, eu acho que desses jogos que estão atualmente, o Tekken é o mais, como é que eu vou dizer, o mais sólido que a gente tem até hoje, porque... É assim,
mais longevo, né?
Porque
ele tá aí desde a época
fora, cara. Não, assim, ele desses jogos que estão ali, ele é o mais antigo.
Mas ele é o mais diferente também, né? Eu acho o Tekken o mais diferente de todos.
É porque não tem aquele lance de você ficar dando aqueles saltos gigantescos, poder especial e tudo mais. Cara, é basicamente habilidade e combo. Aquilo
porrada.
Lá.
Eu piro que o Tekken, ele é uma luta rápida, né? A barra de vida, ela se faz muito rápido. Então, se o cara dá um combo absurdo ali, acaba com a luta em
10 segundos. É, o negócio, segundos, é, o né? cara ali, o negócio assim, se ele acertar o combo, se ele conseguir encaixar o combo que ele tá planejando fazer ali, ele acaba o round em segundos, entendeu?
É igual o Paul, eu sei porque, tipo, eu joguei os Tekken 3, tá ligado?
O socão do Paul e já...
Melhor, né? Cara, eu lembro, eu descobri sem querer. Falei, velho, o que será que acontece? Eu resolvi apertar todos os botões. Cara, foi muito aleatório. Aí eu apertei, tipo, quadrado, x, triângulo, bolinha. Aí ele carregou, assim, deu uma muqueta no cara e desmaiou o maluco. Eu falei, vixe, velho, que porra é essa?
O Tekken, ele é democrático porque todos os personagens, sem exceção... tem um combo assim, um ou dois ou até sim. quatro, tá ligado?
Todos tipo, os personagens...
Eles, ferramenta pra todo mundo.
O funcionamento básico de todos os personagens do Tekken é praticamente o mesmo. Só muda, tipo, uma questão de ritmo, velocidade e tudo mais.
E execução também.
Execução. Aí aquele negócio, você encontra um personagem ali com um ritmo que te agrada, com uma velocidade que te agrada e vai embora com ele.
Igual... Eu tô falando de Tekken 3, tá, gente? Tá no 7.
Mas se você pegar o Tekken 3 pra jogar hoje...
É a mesma coisa.
Do 3 você pular... E do 3 você pular pro 7, não muda praticamente nada. Então, a mecânica, por exemplo, cara, não muda.
Todo mundo gostava de jogar com o Ed, que é capoeirista, que não sei o quê, fazer o escambau. Cara, eu gostava de jogar com o cara que bebia e caía no chão, velho. Quem que era?
O Lei.
Gostava de jogar com esse cara, velho. Era muito
gostava massa. De jogar com o Hoarang, aquele do Taekwondo.
Eu também adorava ele, velho. Eu descobri um combo uma vez num Tekken que, tipo assim, como a molecada ninguém sabia, tipo, comeback.
Todo mundo só jogava com o Ed.
Era um combo matava, velho.
Cachorro
combo matava do Hoarang.
Justamente por causa da galera que jogava de Ed, eu comecei a jogar de Jack. Porque o Jack, qualquer coisa, ele batia no chão. Todo mundo do Ed ia começar a fazer coisa no chão, morria.
Sim.
Não dava nem tempo de levantar. Aí eu peguei gosto pelo personagem e fui até o 7, só de Jack.
Aí hoje ele é meta, né? A galera jogou bastante Jack, né?
Sim, ele é meta. O King virou meta com os combos de agarrão dele, que sempre parecia impossível. Um bom tempo você via muita gente de King.
Melhor detalhe, personagem tipo, é o Mokudin, velho. Pronto, acabou.
Porra! Imagina uma final, Mokudin com o bot. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém.
Cara, é muito bom, porque o Mokudin é o random do Tekken, né, velho?
Você tá com dúvida sobre quem você quer jogar? Pega o Mokudin.
É a mesma coisa que jogar de olho fechado.
É. Agora vamos fazer o seguinte aqui. Eu não vou comentar sobre um jogo, vou comentar sobre uma pessoa. Vamos falar um momento aqui sobre Sonic Fox. Onde no Dragon Ball ele teve Goichi versus Sonic Fox parte 2. E no Mortal Kombat ele simplesmente atropelou todo mundo.
Pois é. Não, Sonic Fox nos últimos 2, 3 anos é o cara mais dominante do Evo, né?
Ele ganhou 5 títulos nos últimos 5 anos.
Final do ano passado, ele foi eleito o melhor jogador de esportes do mundo. Ainda teve isso.
Em cima, inclusive, do Ninja, né?
E o Coldzera tava competindo.
No caso do Ninja, o negócio do Ninja é streamer, essas coisas. Eu tô falando mais
nos canais. O problema é que ele bateu os 3 recordes de stream, então, tipo, todo mundo achou que ia ser um.
Aí no caso do Sonic Fox, ano passado ele tava competindo justamente com o Coldzera, que comentou, como o melhor jogador de esportes do ano. Ano passado ele já terminou o ano como o melhor atleta de esportes do mundo. Foi até que ele fez aquele comentário no Twitter lá: ah, eu sou o melhor jogador de esportes do mundo, sou negro e sou gay. Deal with it. Uma coisa assim.
Da hora, velho.
Lá no Twitter lá. Aí começou 2019, já saiu atropelando tudo. Chegou na Evo, Mortal Kombat, ele simplesmente passeou no Mortal Kombat.
O primeiro torneio de Mortal Kombat que teve, que foi um Invitational, lá da NetherRealm, ele ganhou.
Sim.
Aí teve um, se não me engano, combo breaker, ele chegou na final e perdeu esqueci o nome do cara convenientemente.
Eu também Scar, esqueci, mas eu lembro.
Scar. Ele perdeu pro Scar, que teve um episódio lá do dedo do meio com outro menino.
Verdade, teve isso.
Ele sempre, segundo, primeiro, terceiro, foi no CEO desse ano, ele e o Dragon fizeram a final. E o Dragon tomou um piau. Aí chegou de novo na Evo, não teve chance. Não tem jeito. O cara, ele parece que ele nasceu pra dominar o jogo no ano de estreia.
Uhum.
Não, é impossível isso. O único que ele manteve mais de um ano foi o Mortal Kombat 10.
Mas sabe o que eu acho, o Carlos? Ele é muito bom atacando, velho. Então, tipo, eu acho que ele sempre tem esse edge de, tipo, de ser muito propositivo. E eu acho que a proposição do jogo normalmente é mais... a pessoa entende mais rápido do que a defesa. E se ele é bom, já tem essa predisposição a ser bom atacando. E a galera demora um pouco pra entender a defesa, sabe? Ele tem essa vantagem por causa das características dele pra dominar um jogo, né?
Concordo totalmente e digo mais. Ele só não foi campeão do Dragon Ball FighterZ porque era o Goichi de novo.
E o Goichi defendeu tudo, velho. O Goichi não nada
passava. Tudo, e o time dos dois estava bem mais parecido que o do ano passado.
E mudou o meta, né? O meta mudou muito, né?
Inclusive, uma das coisas que mais irrita no FighterZ é o tanto quanto os times são parecidos. Variando um personagem, dois, mas sempre rolando troca no meio.
Todo personagem tem sempre um Cell, tem sempre um Bardock, tem sempre um Vegeta e por aí.
Goku agora, né? Vegeta eu acho que eu só vi um. Em todas as lutas eu acho que eu só vi um.
Ano passado tinha bastante.
Mas Bardock e Cell, todo mundo tinha.
Cara, eu acho foda que é uns personagens muito aleatórios, cara. Tipo, o Bardock, ele só aparece num filme lá, foda-se. E aí o cara vira, tipo, o protagonista do jogo, em campeonato, sabe?
E agora que vai vir o Janemba?
É porque eu fui fazendo era o Janemba Dia dos Pais, né, velho?
Eu tive que procurar quem era Janemba, cara.
Cara, você não sabe. Janemba, você viu o filme?
Cara, o Janemba, ele é o personagem.
Muito ligado em Dragon Ball.
Primeira vez que apareceu o Vegito.
Não, primeira vez que apareceu o Godita. Primeira vez que apareceu o Godita.
Tá certo, o Godita.
Godita de cabelo azul. Ou o Godita normal?
Não, normal.
O Godita normal, que assim, aí no caso eles pegaram o Godita pra aproveitar em duas ocasiões, que é com o Janemba e com o Broly do Super, do filme.
E esse do que tem o Janemba é o filme que tem o Hitler.
Isso.
Que é a descoberta da fusão, né? Isso eu tive que procurar.
Mas esse filme é muito bom. Mas esse filme é muito bom, recomendo.
Esse Dragon, o novo do Broly... Tá falando não?
Também. O do Janemba e o do Broly.
Do Broly eu achei. Eu gosto de Dragon Ball, assim, mas eu fui ver e fiquei impressionado de tão bom que eu achei, assim.
Eu não vi esse do Broly ainda.
Cara, é absurdo. Eu achei, assim, é outro nível de filme.
Eu preciso ver o Super pra ver ou não?
Depois daquele lá que teve a destruição do planeta por Pudim, não deu mais pra assistir filme Dragon Ball.
Assim, aqui é só um off-topic rapidão antes da gente continuar. Você não precisa assistir o Super pra assistir o Dragon Ball, o filme do Broly. Só que uma coisa ou outra que vai acontecer ali, você vai perguntar assim, ué, mas o que é isso? Entendeu? Eu só vou dizer isso.
Mas se você viu o filme ou do Freeza ou do outro do Bills, pode ver tranquilo, tá ligado? Você vai entender
tudo. Ah, verdade.
O Freeza eu vi e o do Bills eu vi. Esses dois estão dando de ouvir.
Pode fazer uma mini maratona. Você assiste o filme do Bills, depois do Freeza e vê o do Broly. Aí pronto. Tá ótimo.
O do Jamemba eu lembro que eu vi no cinema, cara.
Eu vi no cinema também. Eu vi sozinho. Eu fui numa sessão que eu tava sozinho no cinema.
Esse do Jamemba, sabe como que eu assisti ele? Eu tinha um amigo meu que morava perto da casa onde eu morava, aqui no setor aqui perto de casa. Ele, a família dele é japonesa. Aí ele tinha um primo que morava lá no Japão. Não sei se ele mora lá ainda. Aí, quando esse primo dele vinha aqui pro Brasil, tipo, pra passar férias ou coisa assim, ele trazia um monte de fita VHS com anime, filme gravado. Foi nessa época que, assim, na época ainda tava passando a saga do Freeza na televisão aqui no Brasil, mas ele já trouxe a saga do Majin Buu gravada em VHS pra gente assistir aqui.
Em japonês.
Em japonês.
Vocês não entendiam nada, então.
Não entendia nada, mas, porra, só de estar vendo o negócio igual o pessoal do Japão tá assistindo, já era massa. A qualidade da gravação de uma fita japonesa é absurda, parecia um DVD.
que off-topic absurda, velho.
Mas aí é sobre Dragon Ball, e Dragon Ball todo mundo gosta. Sim. Vamos seguindo aqui, vamos comentar então sobre... Até então, que era o principal evento da noite, mas esse ano não foi, assim, somente ele o principal evento da noite.
Mais um disclaimer aqui de Dragon Ball. O melhor jogo de Dragon Ball, Budokai 3, ponto, acabou e não existe mais nenhum outro. Tchau. Pode continuar.
Vou ser obrigado a concordar, hein?
Sou obrigado a
concordar com a palestrinha.
Ah, roubou minha fala, ó, safado. Mas vamos comentar rapidamente aqui sobre Street Fighter V, porque é um dos principais eventos da noite. E esse ano tivemos mais um novo campeão.
Sim, um novo velho campeão, que foi o Bon Chan, que estava merecendo já uma época. Só que a surpresa do Street Fighter tá pelo tanto de gente grande que ficou fora. Tipo, no top 32 caiu o Punk, que estava ganhando de muita gente. Bom, o Didimo KOF ficou de fora também.
Ah, o Punk ter caído cedo, já fiquei assim, esse negócio tá errado, cara.
Pois é, foi estranho. Aí você vê o Mena, que foi o campeão da Capcom Cup 2017, Ricky Ortiz, Daigo, todo mundo considerado, ah, não, é top 8 com certeza, caindo fora.
O Tokido, ele tava esse ano? Eu não cheguei a ver nada do Tokido.
Caiu no top 32 também, no top 16, alguma coisa assim.
Cara, tá muito estranho.
Realmente, mas pelo menos foi legal ver o duelo da final. A Karen contra o Rashid, outro Rashid numa final. É um boneco que tá precisando ser nerfado e a Capcom daqui a pouco vai cortar as asinhas dele, porque é isso que ela faz. Ela vê um boneco destacando e já sai cortando.
Mas ele tinha sido nerfado ou não? Tô enganado.
Eu acho que sim. É que tá. Eu acho que ele já tava na primeira leva de nerf, porque, Rashid, top tier, tier B, não sei o quê. Aí daqui a pouco ninguém mais usava. Aí depois que o Big Bird. Aí... Tem dois jogadores com o nome de Bird no circuito. Aí eles continuaram usando e teve gente que adaptou. Aí o Gashikun melhorou, foi campeão da Capcom Cup 2018 com o Rashid. Aí agora, né, voltou topo, né? E tipo, jogando muito, jogando bonito.
É, tô vendo. Legal de ver essas lutas de Street Fighter, porque é uma coisa tão cirúrgica, né? O movimento do pessoal jogando. Eu fico assistindo e falo assim, nossa, parece tão fácil vendo os caras jogando do jeito. Aí quando você vai jogar, nossa senhora, não, tô parecendo um.
Não é, cara, o Fabrício, ele me deu o Street Fighter 5 e me ensinou algumas paradas, saca? Tipo,
uh-huh.
É igual, qual.
Não. Ele explicando pra gente, parece tão simples, na hora que a gente vai fazer, a gente fica tão
desmotivado. Parece um leproso sem dedo tentando fazer o negócio, tá ligado?
É, parece que você tá com a mão dormente, você não consegue fazer nada.
É, ele virou assim, não, é com quem que você sabe? Cara, tipo, sempre sei jogar com Ken e o Ryu, sabe?
Beleza. Mas você só tem que jogar com o Ken e é isso.
Tem um parceiro meu aqui de Santos, que é o Fox, abraço Fox, ele joga de Bird, ele joga assim, médio sério assim, cara, é impressionante o gap entre a galera que joga, diz que joga bem, ele trabalha num bar, né, e esse bar tem as noites de Street Fighter, tá ligado, não, acho que ele nunca perdeu lá, tipo, o cara é absurdo, sabe, e o cara, deve ser muito louco ver, tipo, sei lá, imagina tirar um X1 com campeão agora, você deve chorar, tá ligado.
É, ele fala que esse Bird aí, ele é o cara mais apelão, saca? Os campeões só usa ele, saca?
É.
O Menor foi campeão em cima do Tokido jogando ridiculamente bem esse Bird.
Aí tipo, ele foi
um total underdog.
Aí ele me ensinou a jogar com o Ken e eu. Cara, uns combos ridículos que eu não consigo fazer, tá ligado? Porque tem um timing bobo.
É, você tem que ter. Tem que saber fazer a leitura do movimento do personagem, ter o timing. E ainda, além disso, ainda tem que desenvolver uma memória muscular pra poder você não ficar errando muito esse negócio.
Isso, e aí ele falou assim, não, baixa esse... Aí ele virou assim, não, baixa esse aplicativo aqui, que você vai saber quantos frames que você tem. Foi meu irmão, velho, eu mal tô conseguindo fazer um combo de 3 botões, e você tá
me mandando contar frame, fio.
Contar frame, cara.
É.
E tipo, aí você olha assim, cara, eu juro, eu não... Eu fiz muita força pra entender o negócio do aplicativo, cara, mas é muito complicado.
Tem que fazer um curso de 1 ano e 8 meses.
Por aí, cara. É. Um cursinho do Senac que. com um diplominha no final, velho. Porque não dá, cara.
Aí diplominha, gente... certificado. Certificado. Você pega um papelzinho lá. Certificamos para os devidos fins que o aluno Gabriel Jacks agora sabe ler frames no Street Fighter V.
Contabilidade de frames.
Isso.
Não no frame, é na planilha Excel que tem no aplicativo, tá ligado?
Meu Deus do céu.
É mais profissional que o coach, velho.
Cara, sério, o aplicativo...
O cara é um coach de Street Fighter, puta que pariu.
Street Fighter.
Cara,
beleza. Frame quanto?
Frame coach.
Cara, eu juro, você pega o aplicativo, aí você seleciona Ryu, aí tem lá quantos frames que é o soco fraco. Aí, tipo, 3 frames. Aí tem a recuperação do tem quantos frames que é a recuperação pra você dar o próximo golpe e tal.
É, você pega jogo,
cara, é um
tipo...
negócio absurdo, velho. Tipo, se o cara te dá um golpe, um chute forte...
Você vai abrir a lista de golpes do Mortal Kombat e mostra todos esses dados. O número de frames, o delay, não sei o quê, papapá.
É, aí você pega... Porra, o cara te dá um chute forte, você defende, aí quanto tempo você tem... pra quantos frames você tem pra poder encaixar um contra-ataque, saca? Ah, velho, pelo amor de Deus. Tem, né?
Eu não tanto
essas paradas. É ridículo. Essa parada aí eu não tenho.
Controle na mão, dodge no chão e jogando, tá ligado?
Suando
com as criancinhas.
Pra mim, cara, eu sei fazer, tipo, combo 1, 2, 3 ali, pronto, acabou, sai fora, depois eu tento fazer o mesmo combo que sem entrar, entrou, cara. Mas, cara, não dá, velho. Tipo, combo infinito, cara. Jogo te dá pra você fazer combo infinito, eu já caguei.
Bem, já desmotiva total.
Desmotiva. Você pega um cara bom assim, você... Ridículo, velho. Vai fazer alguma coisa, vai capturar um lote, velho.
Vai virar uma live.
Vai contar os frames do lote lá, né? Cara, que chadada.
O ódio vem lá do fundo, é um ódio milenial, puro, é um cristal de ódio que tá rolando.
É, uh-huh. Cara, pra você ter uma ideia, no Injustice... Eu tinha um amigo que ele jogava direto, assim, aí ele me batia toda vez, aí ele... se jogar, se ganhar de mim, eu vou te dar um Injustice. Cara, por que eu pareço, eu aprendi a fazer um combão com a mulher gato, velho.
Só pra ganhar dele.
E, cara, não, eu nem lembrava mais, aí um dia a gente sentou pra jogar e tal. Cara, eu peguei a mulher gato, falei, velho, agora vai, mano. Nossa, mas eu arrebentei ele, velho, porque tipo, você pega um boneco pra jogar, tipo, 1, 2 dias, cara, você aprende bastante coisa dele. Tipo, eu jogo desse jeito, eu não pego o negócio pra moer, pra ficar profissional. Eu gosto de me divertir, sabe? Consegui encaixar uns combos ali, aqui. E, cara, aí eu ganhei dele, assim. Aí no final ele tava esquentando de novo, aí ficou um negócio mais acirrado. Cara, mas é uma luta gostosa, eu gosto de jogar desse jeito. Um negócio que, tipo, é equilibrado. Não que o cara ganha 10, você quase ganha uma, entendeu? Aí é...
Amigo chato chamando pra jogar FIFA. E você, não, vamos, sei lá, vamos comprar cerveja, não. Vamos jogar FIFA. Ele tá fazendo o quinto gol e você tá lá correndo com o goleiro no meio do campo.
É. Você já ligou foda-se há muito tempo.
Não, meu goleiro tá no banco de reserva, dando mó rolê, velho.
É igual, cara. Eu vou ficar agora só dando carrinho aqui.
Igual uma parada que eu realmente eu não sou profissional, mas eu posso falar que eu sou bom, cara. Jogo de corrida, mas quem que joga jogo de corrida comigo? Tipo, simulador, não Mario Kart, tá ligado?
Tipo, Gran Turismo.
Tipo, o Project Cars. Essas paradas, assim, Fórmula 1, principalmente, que é o que eu jogo. Cara, não acho ninguém que...
Eu meio que tenho esse problema. Eu sou muito bom em, tipo, Soulsborne, Metroidvania, jogo plataforma. Eu nunca jogo com ninguém, entre os jogos que eu sou bom, então, é os jogos que eu jogo sozinho.
É igual a parada. O Dark Souls, cara. O Dark Souls... Cara, eu posso falar que eu sou bom. Eu sou bom do jeito que eu quero ser bom. É um negócio que eu não quero ser um carrasco do jogo... Mas também eu não quero ser um negócio que eu vou passeando, saca? Ele me dá um
equilíbrio. Aquela coisa, você consegue se satisfazer com o que você pretende.
Isso, é um nível de dificuldade que ele me agrada. É um desafio que eu gosto. Diferente do Sekiro, que foi um negócio que você tem que ser mais porra louca, não é tão...
Não,
Sekiro... Você tem que o Sekiro eu descobri que você tem que ir pra cima. Foi por isso que eu não entrei na vibe dele, sabe?
Não vem aqui falar mal do Sekiro na minha frente.
Não, cara, eu não tô falando mal.
Botamos as espadas.
mas olha só, vamos voltar aqui um instante. Estão falando aí de Sekiro, não sei o que, mas vamos voltar um pouco no Street Fighter aqui, porque além da final e tudo mais, teve anúncios para Street Fighter. Street Fighter tá virando Smash Bros. No quesito quantidade de personagens, porque já tá com uma quantidade de personagens absurda. De uma vez já trouxeram mais 3, já anunciaram mais 3 personagens. Finalmente fecharam a família do Street Fighter 2, faltava só o Ihonda. Aí agora o Ihonda tá lá também.
Eu queria entender, na moral... Eu sei que ninguém tenta entender a lore do Street Fighter, mas pra que trazer a Poison? Ou a Lúcia, né?
Lúcia.
É Lúcia o nome da menina?
Do Final Fight 3.
Porra, traz o Sodom, traz o Rolento, traz o Hugo, sabe? Essa galera que a gente já gosta, ama odiar, sabe?
Ama odiar.
Sabe por que a Capcom não faz isso? Porque a Capcom ela tem tanto personagem, que ela não sabe o que faz com eles. Tanto que no Marvel vs. Capcom, aquele Infinite, aquele que era pra ser o Marvel vs. Capcom definitivo e flopou geral, sabe? Era a oportunidade deles trazerem tanto
Marvel
personagem...
Marvel vs. Flopcom.
era a oportunidade deles trazerem tanto personagem bom. É uma coisa assim, cara, eu sonho ainda com um dia que a Capcom vai fazer um crossover e finalmente trazer os personagens do Rival Schools, que eles nunca mais usaram pra mais nada.
Pra nada, né?
Tava lindo assim pra isso.
E não usaram. As duas únicas vezes que eles usaram os personagens do Rival Schools, eles usaram um no Capcom vs SNK. Não, no SNK. Qualquer? Não, Capcom vs SNK 2. E o Batsu que eles usaram no Tatsunoko vs Capcom.
Olha aí que baita jogão, hein?
Eita!
Pena que ele é legal.
Ele é legal, mas.
Não só é legal, né? Como ele foi hit do Evo um tempo, não foi?
Tatsunoko?
Fez uns 2 anos de Evo, não foi?
Ah, eu não lembro disso, não.
Eu não vou falar que não, mas eu também não lembro, não.
Eu prefiro dizer o seguinte, olha, eu não lembro disso, pra não me comprometer, porque eu realmente não lembro.
Então. Mas se for mesmo, me acha estranho, porque se rola torneio de Windjammers, de jogo de luta da Sailor Moon.
Não fala mal de Windjammers. Windjammers é jogão, é GOT. Windjammers é GOT.
Falei, velho, no Evo de 2010 teve, velho.
É porque eu não lembro mesmo, tô falando sério, eu não lembro.
Não, mas é que esse jogo, eu lembro de ter jogado, é que ele saiu pra Wii, mas eu lembro que ele era muito bom, ele era complicado, tinha as mecânicas legais e tal.
Sim.
E tinha um robôzão que ocupava a tela inteira, cara, era maravilhoso.
Tatsunoko vs Capcom é mais legal que o Marvel vs Flopcom.
O último, Ultimate, com certeza, meu Deus.
É, aquele Infinite, nossa, velho, que flopada aquele jogo, Deus me livre.
Não, mas é impressionante, né? Como consegue, né?
A própria Capcom fez o favor de ajudar todo mundo a esquecer daquele jogo.
É, a Capcom flopou naquele jogo e falou, agora eu vou lançar remake de Resident Evil e um Devil May Cry maneiro pra esquecerem.
É.
Todo mundo me ama de novo.
Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a fechar aqui, porque chegamos então no ponto, no main event da Evo desse ano, que dessa vez não foi apenas o Street Fighter V, mas foi o Smash Brothers Ultimate.
Sim, sobre essa final, por mais que você não goste de Super Smash Bros, deu uma virada aqui o MKL em cima do Twiggy.
Uhum.
Realmente uma aplaudir de pé. Foram 6 games seguidos. Você não tem o que falar pra um cara desse. Só aplaudir mesmo. Aplaudir e esperar o ano que vem. Ele mandou muito bem, muito bem.
Não, tenho que falar pra ele sim, no caso do adversário dele. Você vê e fala assim, chupa!
mereceu, aquele moleque mereceu. Sei lá, parecia que ele foi destruído, aquela coisa do já ganhei. Ele meio que tacou o dane-se.
Foi o que eu tava falando no início do episódio. Essa comunidadezinha de Smash Brothers, ela é arrogante, olha aí o preço, ó.
Matou fácil. Já falei pra vocês, é que a história do filme lá, velho. Faz filme é de briga, não é filme.
Eu acho que ainda tinha que rolar um reality show de jogadores de Smash Brothers, tipo assim,
caralho. Ia chamar a Casa dos Autistas.
Opa! Começa de graça, hein? Monetização.
É.
Não, eu tô brincando, porque vocês estão falando que os caras são tudo. Tudo marrento, tudo brabo.
Não, e detalhe, um deles estava jogando... Cara, o que eu acho legal é o seguinte, no caso, a Nintendo faz o jogo, aí cria os DLCs do jogo, aí assim, ó, um dos melhores personagens do jogo é DLC, ou seja, você tem que pagar mais ainda pra conseguir um dos melhores personagens do jogo. No caso, o cara tava de Joker, né?
É.
Joker contra Pokémon Trainer. Outra escolha que, tipo, eu, pelo que eu tenho visto, foi bem atípica.
Pokémon Trainer ou Joker?
O Pokémon Trainer. Porque, como eu não manjo muito, acho que foi o primeiro ou o segundo Pokémon Trainer que eu vi aparecendo assim. Vi Pikachu, vi Fox, vi Mario, vi Sonic pra caramba.
Então, eu tava vendo uma final aqui, é esse cara que tá lutando com um carinha de sobretudo preto e uns Pokémon?
Isso.
Cara, eu fiquei vendo uns. Sério, enquanto a gente tava gravando aqui, eu fiquei vendo quase uns 20 minutos, cara, e eu não entendo porque, como é que os caras conseguem pendurar toda hora, velho. Porque eu dou um pulinho e já caio.
Pode ser deficiência cognitiva, né?
Então, aí como é que faz se eu tenho um double jump e não consigo voltar? Como é que os caras voltam? Tem um...
Tem
um
pra cima e B.
É, ele faz um movimento especial que é um golpe pra cima e é como se fosse um terceiro pulo, dependendo do personagem.
Não, mas eu vejo os caras tipo, passeando lá fora da tela, quando vê volta e tal.
O do Joker é roubadíssimo, né, velho?
É, o Joker ele tem um par de asas momentâneo. Ele tem a baioneta. Tem um personagem que tem um...
O Kirby é imorrível, praticamente. Ele fica pulando pra sempre.
É, o Kirby é de Glipuff, eles flutuam, né?
É. O Kirby, eu lembro de ver ele outro de Smash Bros. Ele era o bicho mais roubado que tinha, cara.
Kirby é escroto, velho. Eu ainda acho que Smash Bros. Tinha que ter duas modalidades. Essa X1 sem item e a modalidade 4x4 full item.
Nossa!
Que aí ia separar os meninos dos homens.
E aí a 4x4 full item Final UFC.
Não, esse 4x4 full item, o mais legal ia ser a reação da plateia. Ia ser uma gritaria. Nossa senhora, ia ser uma loucura.
Ia ser a moto.
Ia ser uma galera fingindo que tá entendendo alguma coisa, né?
Não, e o mais legal é o seguinte, que quando você pega uma luta mesmo, um X1, assim, ah não, esse cara ele tem que fazer isso com outro cara, não sei o que, por exemplo, eu tô assistindo, aí chega alguém, ah, o que que tá acontecendo, eu tenho que explicar pra alguém o que que eu estou assistindo, sabe? Agora você pega um 4x4 full item, pra você explicar pra alguém, eu falo assim, ah é, eles estão se batendo aí, o último que sobrar vivo ganha.
É boa, só isso.
É o burro em pé até a morte.
Eu acho que é por isso que eu me incomodo, porque é muita informação na tela e eu não consigo entender o que tá acontecendo. Aí eu não sei, eu perco meu boneco toda hora, eu não consigo. Eu tenho que ficar olhando pro meu boneco, eu não consigo olhar pro inimigo.
Todo mundo é ser inimigo. Todo mundo.
Então, e quando tem outro personagem igual que você tá usando, e você tá olhando pro personagem errado. Ih, direto.
Não, mas isso é. Passado isso, o jogo é fácil. Isso é a parte difícil do jogo. Isso é a dificuldade.
É. Então, o jogo tiver dois botões, um bate e outro defende, sabe? E um pula. E o resto é quem não tem distúrbio.
E o resto é amém, terra de ninguém. Você vai na fé.
É party game.
Ai, ai, muito bom.
Chelão, antes só duas observações, que tipo foram assim, de menos expressão. Wonder Knight, que todo mundo reclamou, que era o jogo que tomou lugar do Melee, ano passado foi side event, esse ano foi uma final legal pra caramba, a torcida vibrou pra caramba, tipo, quem puder, eu particularmente recomendo bastante, não é uma luta demorada, e é um jogo dinâmico, é divertido, eu acabei comprando, que é sério, quem puder assista o Top 8 do Under Night, foi legal pra caramba.
De que?
E o BlazBlue, Under Night. Ah. E o BlazBlue, por mais que seja um jogo, eu considerei mais fraco, mais confuso, foi o único top 8 a ter uma mulher. Então, realmente, é uma outra coisa bem legal de você falar. Chegou jogando bem, competitiva, foi pra losers.
No Soul Calibur também teve, não foi?
Teve? Eu não assisti o top 8 inteiro do Soul Calibur. Eu vi o Winner's
Calibur, Final e o Grand Final. Teve, acho que foi a Kayane que ficou no top 8 também.
Ah, então, bom saber. Então, teve mulher no top 8
do Soul Calibur. Aí que tá, eu não lembro se foi no Soul Calibur ou no Samurai Shodown, eu acho que foi no Soul Calibur. No
Samurai Shodown, é certeza que não teve.
Ah, então foi no Soul Calibur mesmo.
Então, mas pô, é bacana. Por mais que seja um jogo só de alcance oriental, porque é difícil você ver uma galera americana ou de outros países jogando esses daí. Principalmente esses dois.
Uh-huh.
Assim, mas de BlazBlue Cross Tag, infelizmente ele foi mais fraco. Poderiam ter colocado o Guilty Gear ou o BlazBlue, que é só BlazBlue, que é o último Central Fiction, só que é de 2017. Então... eles já querem jogo mais novo. Mas enfim, esses jogos menores, eles poderiam ser colocados na sexta-feira. Enfim, vale a pena assistir a final só pra conhecer, assim, quem não conhece, é bacana.
A gente tá disponibilizando aí pra quem tá acompanhando pelo site, no Game Blast, o link com a cobertura do Carlos sobre as finais dos eventos. Aí tem os vídeos lá também, você pode conferir lá, tá? Então você clica lá e assiste, você vai ver tudo isso aí que a gente tá comentando. E por hora, acho que deu pra fazer uma...
Hashtag Street Fighter Street Chaves da Evo 2020.
Deu pra fazer um bate-papo mais bem, bem interessante aqui sobre o que rolou na Evo desse ano. Então eu gostaria de abrir o espaço aqui. Mandrake, por favor, faça o seu jabá aí, convide o pessoal para o podcast de vocês, diga também onde as pessoas te encontram na internet.
Olá, eu sou... Olá não, né? É, fazer meu jabá aqui, eu sou
um grato. Olá, eu sou... Podcast,
membro do BPU, que é o Blast Podcast Universe. Vocês me encontram no Instagram ppmandrake. E lá no NBSCast, vão lá assistir. Nossos dois últimos episódios foram super especiais, com convidados legais e com assuntos super relevantes. Então, por favor, assistam-nos. Escutem-nos.
Ouçam-nos.
Ouva-nos.
Nos ouça.
E você, Carlos, onde que o pessoal te encontra aí na internet, além do Game Blast?
Eu também me encontro no Game Blast e no Game Blast, né? Porque eu só escrevo pro Game Blast por enquanto, mas eu geralmente coloco coisas que eu analiso direto no Twitter, todos os jogos que eu analiso, notícias que eu escrevo. Meu Twitter é carlos_duskman, D-U-S-K-M-A-N. E geralmente lá, todas as análises que eu publico, geralmente de jogo de luta, jogo indie, ou que pingar, eu jogo lá direto. Quem quiser seguir, fica à vontade. Quem quiser mandar um chocolate pra mim de agradecimento, eu gosto. E boa noite a todos, foi muito legal participar. Obrigado pelo convite, Alão.
É, muito obrigado pelo convite aí. Então, esqueci de agradecer.
Oh, eu que agradeço. O espaço está sempre aberto aí para vocês, caso vocês queiram participar. É só dar o famoso grito. Ô, Xelão, o que vocês vão falar aí?
Xelão, chama nós.
É, chama nós.
Chama nós.
É, Jax, faz o seu jabá também, que eu sei que você tem jabá para fazer.
Opa, qualquer coisa segue lá no Facebook, facebook.com/retrozone. De vez em quando eu tô fazendo umas lives lá e meu Instagram é gabriel.jax. Lembrando que Jax é com E, não com A. J-E-X, gabriel.jax, lá no Instagram, e é isso aí.
E eu, vocês encontram qualquer rede social que vocês entrarem por aí, Instagram, Twitter, whatever, de não sei o que, vocês me encontram pela alcunha de Xelão Herege, tudo junto. Só digitar Xelão Herege lá na rede social e vocês vão me encontrar lá. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê novamente no próximo episódio. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço e fui!
Valeu, um beijo no coração de vocês.
Até mais.
Pausa técnica
para a inserção da vinheta.
Oh, Roberto Carlos, véio. Essa é a novidade.
Dali, Roberto Carlos cantado pelo Carlos Roberto. Lide com isso, então.